passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Pai nosso que estás nos céus, nós louvamos o teu santo nome nessa noite. E agradecemos o Senhor por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Esse culto, Senhor, que entra nos lares, nos trabalhos, entra numa casa de detenção, num lar para idosos, para esses profissionais que estão agora dirigindo seus veículos. Pai, nós te agradecemos, a nossa palavra é gratidão, porque através do culto da Igreja Cristo em Casa, nós podemos agora nos reunir, os de perto, os de longe, onde quer que estejam. Estamos com o mesmo espírito de louvar, adorar, exaltar o teu santo nome. E ao dedicarmos esses minutos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, nós estamos expressando a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa total dependência do Senhor. Pai, nós abençoamos esse culto em nome de Jesus. Pai, todos os atos desse culto, os louvores, as orações, as intercessões, a ministração da Tua Palavra, que tudo seja direcionado pelo Teu Espírito Santo e que cada ouvinte que vai nesta noite ouvir a Tua Palavra tenha o seu coração quebrantado para receber a Palavra de bom grado. Pai, nós abençoamos o pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e toda a equipe. Que nós sejamos abençoados pelo Senhor nessa noite. Oramos com gratidão no nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém.
Da aflição, quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma presença, acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Anderson Freire, acalma o meu coração. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10 e também Apocalipse e Joel.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Sim, Fábio Silva, nesta noite feliz e especial, estamos aqui para celebrar a vida dos nossos ouvintes, agradecer a Deus por mais um ano, mais uma primavera que cada um completa no dia de hoje. Benedita Gomes Provede, parabéns para você. Tainá da Silva Pereira, Anderson da Silva Barcelos, Edileuza Tomás dos Santos, Jorge Gabriel dos Santos Ramos, Ivonete Gomes da Silva Correia, Marcelo Machado da Rocha, Valquir Benjamin, Francisco dos Santos Pereira e Jonatas Matias de Souza. E em Provérbios 9:11 diz, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida te acrescentarão. Felicidades!
Travado, você não.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Vamos dar as mãos, vamos interceder, vamos clamar ao Senhor. Esse é o momento. Onde quer que você esteja nesse momento, se houver a possibilidade, dobre os seus joelhos. Se não tiver como dobrar os joelhos, você pode levar os seus pensamentos até o trono da graça de Deus. Em pensamento, aí feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor todos juntos. Vamos orar pela irmã Vanessa do Coelho, Nicolau Avelino de Barra Mansa, pelo esposo Sandrinei Avelino. Vamos orar pelo Robson Davi e toda a família. Estaremos orando também pela Daiane, que pede oração por toda a família, em especial para a saúde e cura da mãe, a Sandra Maria. Nesta noite também estaremos orando pelo Marcelo Liduino de Duque de Caxias, pela esposa Luciana Rocha de Josias. O Marcelo está internado, precisando de cura, precisando que a mão de Deus tire de lá do hospital, e nós vamos interceder crendo que o Senhor pode fazer. O Robson Davi pede oração pela família, Daiane pedindo oração para ela, por toda a família, em especial para a saúde e cura da mãe, a dona Sandra Maria. A Vanessa de Castro Souza, de Minas Gerais, pede oração por ela, pela sua família, em especial pela saúde e pela cura do filho Luiz Felipe, que ainda é um bebê. A Anitta do Rio Grande do Norte pedindo oração pelo pai Genival, que está doente. Ela pede oração também pela irmã Eliane, que também está doente, e toda a sua família. André de Melo Rocha, de Comendador Soares, Nova Iguaçu, pedindo oração por toda a família. E a Rejane, de São Gonçalo, também pedindo oração pelo esposo Israel. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando por você.
Nosso Deus e nosso Pai, quando nós ouvimos esses pedidos de oração, os nossos corações, Senhor, ficam tão apertados, porque tem causas difíceis demais, tem situações que só mesmo o Senhor pode resolver. E nessa hora, numa demonstração de fé, de total dependência, nós entregamos ao Senhor cada um desses nomes que foram mencionados, essas causas, as famílias, os casais, gente enferma, gente enlutada, gente desempregada, precisando de uma fonte de renda. Ah, Senhor, suplicamos a Ti, ouve Tu dos céus o nosso clamor, atende, Senhor, a nossa oração. Pai, além desses nomes que foram mencionados, das causas mencionadas, abençoa também aqueles outros nomes que não foram mencionados, aqueles nomes que nem sequer foram enviados para a Igreja Cristo em Casa, mas que nesse momento eles estão apresentando a Ti o nome, a causa, a situação, o medo, a ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, visita. Abençoa, Deus, as famílias. A nossa família é propriedade do Senhor. Livra a nossa descendência de drogas, de más companhias. Livra, Senhor, dê sabedoria às nossas crianças, aos nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos na escola, na profissão, na formação de uma família, que eles sejam gente do bem, que sejam homens de honra e mulheres de honra, para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, as enfermidades, pessoas com enfermidades físicas, tratamentos tão doloridos, tão intensos. Tenha misericórdia. Quem está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, visita, Deus, cada uma dessas pessoas. Leve a bênção da cura divina na vida de cada um. Senhor, abençoe aqueles que estão enfrentando um distúrbio emocional, mental. Ah, Deus, quantas depressões. Livra-nos, Senhor, da depressão, da ansiedade, do pânico, da angústia, da tristeza profunda. Toca no coração tantas pessoas que são profissionais, que trabalham, gente competente, mas que num determinado momento da vida entra numa depressão, entra numa crise de ansiedade. Clamamos por essas vidas. Envia, Deus, a cura divina, a cura para a alma, a cura para os sentimentos, a cura para o espiritual, a cura para o emocional. A cura, meu Deus, completa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos clamando também pelas nossas crianças, muitas crianças fazendo tratamentos, Senhor, severos, quimioterapia, alguns já perderam o cabelo, alguns estão com traumas só de entrar no hospital, só de ver a quantidade de comprimidos e de injeções. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos pelos nossos pequenos. Sara, cura. Tenha misericórdia das nossas crianças, Senhor. Crianças em orfanatos, crianças morando nas ruas, sem esperança, sem teto, sem pão, sem nenhuma esperança. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pequenos. Abençoa o nosso país, abençoa esse mundo, Pai, as pessoas que moram em áreas de guerra. Ah, Deus, que tristeza ver o homem matando o homem, tudo por uma ganância desenfreada. Nós abençoamos cada pedido de oração. Ouve o nosso clamor, atende a nossa oração. Dá uma resposta para cada um de nós, Senhor. Não nos despeça de mãos vazias. Precisamos de uma resposta. Nos perdoe falar assim, mas o nosso coração está precisando, a nossa mente está precisando de um favor do Senhor. Olhe para nós com o teu favor. Nós oramos e entregamos cada pedido em nome do Senhor Jesus. Amém.
A sua vida ele entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só. Contigo venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou. Sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor do meu Jesus. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim, o meu Jesus. Ele quer que
pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino, de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família aí. Benção, vó. Mandar um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz, que é de Petrópolis, da Assembleia de Deus de Petrópolis, nosso amigo querido, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Obrigado, Elizabeth. Elci Farias também está ligada aqui com a gente. A Sterferson Cabral também ligado. Fami Leite, quanto tempo participa aqui com a gente. Mandou um abraço aqui para o Edson Inácio, Edinho, em Teresópolis, ligado aqui com a gente. O Wanderson Ferreira também participando. A Sônia Maria, obrigado, Sônia, aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua participação com a gente. O Sandro Pereira também participando. Delaci Bolsa, muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa. A Ângela Pires também participando aqui com a gente. Muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. E muito obrigado pela participação, pela audiência ao nosso Cristo em Casa. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Querido pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos reunidos mais uma vez na Igreja Cristo em Casa, nesse maravilhoso culto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, e onde você colocar suas mãos, que você seja sempre bem-sucedido. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Um abraço para a família Silva. Sempre nos reportamos a saudade do Francisco Silva, seu paizinho, que amava o culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe você e a sua família. Débora Lira, Deus abençoe você, amiga querida, o seu trabalho, a sua vida pessoal. Michel Camargo, que Deus abençoe você e sua família. E a você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, que nesta noite se reúne conosco. Nós sempre frisamos, você não é um ouvinte passageiro, você é membro desta igreja, saiba disso. Nós oramos por vocês, nós nos preparamos para trazer para você a intercessão, a oração, os louvores, que você seja abençoado com todos os atos desse culto e principalmente com a palavra que Deus tem para o seu coração. Quebrante o seu coração, abra seu coração e fala assim: Senhor, fala para mim hoje, não é para o outro que não está aqui não, é para mim, fala para mim. Então que Deus abençoe você rica e poderosamente. Nós queremos deixar hoje uma reflexão que fala sobre os devoradores da vida, os matadores, os assassinos, as coisas que acontecem conosco e que às vezes vão tirando a nossa alegria de viver, o nosso ânimo, a nossa coragem. Estamos chegando ao final de mais uma semana, não é isso? Quantos estão chegando animados? As coisas essa semana deram certo, glória a Deus. Mas, por outro lado, quantos que estão chegando ao final de mais uma semana entristecidos, aborrecidos, por que não dizer sentindo-se derrotados? As coisas não caminharam bem. Pessoas enlutadas, pessoas que talvez tenham apanhado um exame essa semana e tenham algum probleminha para ser tratado, isso causa desânimo. Isso, de uma certa forma, passa a ser um devorador, aquilo que traz transtornos à nossa vida. Aquela pessoa que traz para nós situações difíceis, que perturba a nossa existência. Então nós queremos usar três textos nessa noite. O primeiro deles é João 10:10, é um texto muito conhecido, que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E a outra leitura que nós faremos daqui a pouquinho lá em Joel fala sobre os gafanhotos. Os gafanhotos, que têm uma relação, aqui eles serão comparados aos demônios. Aos demônios que vêm, né, que atuam ao derredor de cada um. Ao redor está Deus, a presença de Deus. Ao derredor, um pouco mais longe, estão os demônios, as coisas ruins que tentam nos matar. Então, o próprio Jesus disse assim, ó, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nesse primeiro texto, nós já encontramos os problemas. Aquele ladrão, o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Mas o próprio Jesus já se coloca imediatamente. Ele não fala no verso seguinte. Ele fala nesse mesmo verso, ele dá a solução, ele já nos alegra, ele não nos apavora e nos deixa apavorado para lá no finalzinho trazer a palavra boa. Não, ele diz, olha, ele veio para matar, mas eu vim para dar vida. Ele veio para roubar, mas eu vim para dar vida. Olha, ele veio para destruir, mas eu vim para te dar vida e vida abundante. Não é uma vidinha qualquer. Feita essa leitura, nós iremos a Apocalipse capítulo 9, que fala sobre a figura dos gafanhotos. Eu não vou ler todo o texto, eu só vou ler o verso 5, capítulo 9, verso 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem. Olha só, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era tormento de escorpião quando fere alguém. O verso 3, também da fumaça saíram gafanhotos em direção à terra. Então, esses gafanhotos, eles vieram atormentar, eles não vieram matar. Olha que coisa, eu quero chamar a sua atenção. Eles não vieram matar ninguém, eles vieram atormentar, e esse tormento é como a picada do escorpião. Dizem que a picada do escorpião, ela dói muito, é muito dolorida. Então, esses gafanhotos que representam os demônios, as coisas ruins, né? As coisas terríveis, que às vezes não chega para matar, mas chega para te destruir, chega para te atormentar, chega para tirar a sua paz, a sua alegria. E nós vamos ver agora em Joel capítulo 1. Joel é um profeta menor, nós vamos encontrá-lo aí lá no livro dos profetas menores, não que ele fosse menor do que Isaías. Quando a classificação que é feita profeta maior é pelo tamanho do livro. Então Joel é um profeta tão importante quanto Jeremias, quanto Isaías, mas o livro de Joel é um livro que tem poucos capítulos, daí a classificação profeta menor. E Joel capítulo 1, no verso 4, diz assim, ó: o que deixou o gafanhoto, olha aí a figura do gafanhoto, tá? Preste atenção a essa figura. Lá em Apocalipse nós vimos que a terra ficou cheia de gafanhotos e eles vieram para ferir a terra, para ferir as pessoas, não para matar, mas para atormentar. E aqui diz que o gafanhoto, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 2, o verso 25, mas daqui a pouco, fica por enquanto aqui em Joel, capítulo 1. Quais são as características de um gafanhoto? Existem mais de 80 variedades. Hoje, nós estamos vendo aqui no verso 4, do capítulo 1 de Joel, 4 variedades, né? Aquele que vem é o cortador, o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. 4 categorias, mas existe mais de 80 variedades. Uma nuvem de gafanhoto tem milhões de gafanhotos. E às vezes chega até a bilhões de gafanhotos. Eles medem de 2 a 4 centímetros, têm 4 asas e 6 pernas. Eles não têm substância, né? Ele é um inseto que não tem carne. Ele é de pouca duração. E eles atacam as folhas, os talos, as raízes e ainda deixam veneno para destruir tudo aquilo que o outro deixou. O gafanhoto cortador é o primeiro que nós encontramos no livro de Joel. Qual é a característica do gafanhoto cortador ou de um demônio que tem essa característica? Ele é pequeno, bem pequenininho, e ele mora na lavoura. Ele não mora na vida do agricultor. Lá na frente nós vamos ver aquele que ataca o próprio agricultor, o próprio lavrador. Esse não está preocupado com o dono da lavoura, ele está preocupado com a lavoura. O lavrador fica desesperado para se livrar do gafanhoto cortador. A casa do gafanhoto é a lavoura. O que significa lavoura aqui? Significa a vida. Significa a minha vida, a nossa vida. E a característica desse gafanhoto cortador é que ele come parte do fruto. Ele não, lá como Apocalipse, ele vem não para matar, ele vem para atormentar. Tá? Então preste atenção a isso, porque talvez nessa noite, meu irmão e minha irmã, você esteja enfrentando exatamente isso. Em alguma área da sua vida, você está sendo atormentado. Alguma luta, alguma dificuldade, alguma doença, você sabe bem o que eu estou falando. E talvez esse tormento tenha chegado até você por uma obra maligna. Todo tormento é obra maligna, doença é obra maligna, tudo isso é fruto do pecado. Então ele come parte do fruto, ele tem o poder de bichar, estragar um pedaço do fruto. Uma goiaba, por exemplo, você já viu uma goiaba? Bonita. Quando você abre, ali tem um pequeno bicho. A goiaba toda, ela não está apodrecida. Ela tem um pedacinho apodrecido por um bicho de goiaba. Uma banana estragada. Você olha, a ponta da banana está estragada. Ela não está toda estragada. Uma cenoura. A ponta da cenoura está podre. O resto da cenoura não está podre. Uma parte daquele vegetal, daquela fruta, está com problemas. A ação do gafanhoto é exatamente essa, o gafanhoto cortador. Ele quer estragar um pedaço do fruto. Os demônios que são esse tipo de gafanhoto, eles não estão preocupados em matar a pessoa. Mas o que eles fazem? Dia a dia, apodrecem um pedacinho da vida. Entra num pedaço da vida, é um pensamento ruim, é uma atitude maldosa, é uma palavra inadequada. Ele não está preocupado em comer todo o fruto, em apodrecer todo o fruto. Ele está satisfeito desde que ele estrague uma parte daquele fruto. O gafanhoto cortador, ele atua 24 horas. Ele atua na vida da pessoa 24 horas, ele não dá descanso. Ele quer tirar um pedacinho da sua paz. Ele quer tirar um pedacinho da sua alegria. Você tem paz em várias áreas, mas em uma área você perde a paz. Você tem alegria em várias áreas. Você está feliz no casamento, você está feliz no seu trabalho, mas um filho enfrentando um problema, ou alguém, uma fofoca, uma intriga, uma coisa aparentemente pequena, ela entra na vida e ela mancha um pedaço da sua alegria. Tá? A sua vida não é uma vida de guerra completa. Ela tem paz, mas um pedaço dela está enfrentando guerra. A sua vida não é só tristeza profunda e absoluta. Você tem alegrias, mas em uma área da sua vida a alegria foi perdida. E você pode agora, nesse momento, identificar isso. Qual é a área, qual é o pedacinho que foi tirado a sua paz? Qual o pedacinho que foi tirado a sua alegria? Onde foi que atuaram para tirar um pedacinho da sua riqueza? Quando eu digo riqueza aqui, é casa, o carro, o salário. Aquela doença que chega, você gasta um bom pedaço do seu salário. Você não foi roubado, não te assaltaram para levar o teu salário. Mas você teve que pegar um pedaço do teu salário e gastar com remédios, com exames. Alguém bateu no seu carro e fugiu, você não sabe quem foi. Aí você tem que pegar um pedaço do seu salário e consertar seu carro, colocá-lo como ele estava antes. Então, você está me entendendo? Claro que está, não é? O teu carro não foi queimado por um todo. Alguém deu uma pequena batida nele e danificou. E agora você tem que pegar um pedaço do seu dinheiro e gastar para consertar aquele carro. O cortador, ele come, ele estraga, ele mancha na nossa vida através do cigarro, da bebida, dos jogos, dos remédios, fazendo da sua casa uma verdadeira farmácia. Às vezes nós olhamos e quanto nós gastamos com remédios? Eu tenho amigos que fumam, são gente boa, eles não ficam caídos pela rua porque fumam um cigarro. São pessoas boas, estudam, trabalham, mas um pedaço da vida está comprometido quando ele está dependente do cigarro, quando ele está dependente de uma bebida, quando ele está dependente de vídeos, de pornografias. Aparentemente uma pessoa normal, mas quando se analisa a sua vida, tem um pedacinho que está podre. O gafanhoto cortador entra numa parte da vida, num pedaço pequeno. E a pessoa, à primeira vista, ela acha que poderá conviver com aquela pequena mancha sem nenhum prejuízo, mas é engano. Você compra uma fruta com bicho? Não. Você pega um pedaço de cenoura estragada? Não. Você compra um legume podre? Também não. O cortador, ele não quer contaminar tudo. Basta contaminar uma parte, que ele vai te manchar. Ele vai deixar você manchado, vai deixar você prejudicado. Então preste atenção nisso. Às vezes você está conformado, você está sossegado, porque você, a maior parte da sua vida, está bem, está tranquilo. Mas tem uma parte, meu irmão, que está sendo danificada aos poucos, danificada, e esse pouco vai crescer. E quando você menos perceber, você estará com a sua vida inteira comprometida. O gafanhoto migrador é aquele que está em crescimento, eles viajam em bandos. Acaba de comer num lugar, passa para outra plantação. Esse já não mora na lavoura, ele vai de lugar em lugar. Esse já não mora na casa da pessoa, ele vai na família. Ele faz como que um rodízio. Ele vai na sua família daqui, vai na família de lá, vai na família do outro, passa pela igreja, passa pela empresa. Ele não está preocupado em ficar num lugar só. Ele faz um rodízio de problemas. Já pensou isso? Já notou que às vezes a família está bem e daqui a pouco as finanças não estão bem? As finanças são resolvidas, aí vem uma enfermidade, faz um rodízio de problemas. Ele chega e invade e vai entrando e vai causando problemas em todas as áreas da vida. Às vezes é o casamento, às vezes é o relacionamento, às vezes é o problema lá no emprego, às vezes é o problema lá com um parente distante que também te atinge, que respinga você. O migrador é inconstante, ele não permanece em nenhum lugar. Ele fica fazendo rodízio, mês a mês, ano a ano, de vez em quando ele passa naquela área da vida. Ele chega, causa prejuízo e vai embora. São os demônios que trabalham por aí, promovendo prejuízos, acidentes, roubos, as doenças das mais variadas, forçando a pessoa a gastar aquilo que ela poderia usar com outras coisas. A terceira categoria é o gafanhoto devorador. Essa é a fase adulta, reprodutiva. O objetivo dele é colocar ovos em toda a lavoura, contaminar tudo. Se aquele primeiro estava feliz, satisfeito em contaminar um pedaço da sua vida, esse demônio, esse gafanhoto, que aqui nós estamos representando aqui tipos de demônio, agora ele começa a atuar e expandir na sua vida. Ele agora quer tocar no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, e vai andando pelos filhos, e vai andando pelos avós, pelos pais, começa a ser mais intenso. já está tudo arrebentado pelos gafanhotos anteriores. O pouco que sobra, esse gafanhoto acaba de destruir, levando o agricultor à ruína, atingindo agora a pessoa do próprio agricultor. Lembra? A primeira categoria atingia só a planta. Agora não, agora atinge também o dono da planta. Atinge a família e agora quer atingir você pessoalmente. A legião do devorador é arrasadora. Quando se manifesta na vida de uma pessoa, deixa passando necessidades, pobres, leva a miséria, leva a doença, leva a um AVC, a uma cadeira de rodas, a uma quimioterapia, enfim, aquelas coisas mais sérias, mais graves. Antes, era uma coisa pequenininha. Ah, qual é a parte, me perdoe falar assim, qual é a parte podre? Qual é a parte ruim da vida? Ah, aquela pessoa está viciada em cigarro. Agora aquilo ali evoluiu para um câncer. Misericórdia, Deus. Que o Senhor tenha piedade e misericórdia. As pequenas coisas, aquela dívida pequenininha no cartão que você juntava e pagava, você entrava no cartão, um cheque especial, aí quando recebia salário você ia lá e pagava, daqui a pouco aquilo se avoluma e você não consegue mais pagar com o seu salário. Aí você já tem que pegar um empréstimo. Aí o empréstimo já não é mais suficiente. Aí você tem que pegar um empréstimo com agiota. E aí você daqui a pouco tem que dar o seu carro como garantia. E daqui a pouco você tem que dar a sua casa como garantia. Esses demônios agem com astúcia, envolvem a pessoa em negócios perigosos. E você acaba sendo processado, perde seus bens, problema de polícia, oficial de justiça, justiça, sentença. E com isso você perde família, você perde o sono, você perde o apetite. A pessoa às vezes é levada ao vício do álcool, das drogas, e a alegria de viver se afasta, como João 10:10 nos fala, a primeira leitura que nós fizemos. O inimigo, o ladrão, né, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio fazer isso. E às vezes nós não estamos percebendo essa atuação, porque ele não chega com violência. Ele chega devagarzinho, chega com as pequenas coisas, com as coisas que não agride, com as coisas que não chocam, mas que elas vão se somando, somando, até levar a pessoa a uma destruição. O quarto e último é o gafanhoto destruidor, aquele que destrói. É aquele que saiu e deixou os ovos, milhares de ovos, pela vida da pessoa. Aqueles ovos, eles vão crescer, eles vão levar a pessoa à sua destruição. Eles vão matar a seiva, o que tem de mais lindo na pessoa. Eles vão matar a alegria, a paz, o sonho, a realização. Eu estava vendo, conversando com uma moça um dia desse, uma moça bonita, uma moça inteligente, estudou bastante, que se viciou em crack. Essa moça hoje está morando na rua, magra, pele e osso. Todos os sonhos daquela moça morreram. O sonho dela era ser militar. Nunca mais ela será militar. Nunca mais ela voltará a fazer o que ela gostaria de fazer. O inimigo matou o sonho. Ela pode arrumar um bom emprego, ela pode se libertar das drogas, ela pode se arrumar, ir no salão, arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem, fazer uma dieta, né, para poder se alimentar bem e conseguir peso, para poder engordar um pouquinho, porque está super magra. Mas algumas outras áreas, nunca. Essa palavra é muito pesada. Nunca mais ela conseguirá certas coisas. Nunca mais. Que palavra pesada. É uma palavra que choca. Mas eu quero te dizer, e você sabe do que eu estou falando, nós aqui da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, toda essa equipe, nós sabemos bem e nós nos preparamos, nós estudamos, nós pedimos direção de Deus para ajudar você, porque nós sabemos e você também sabe que lutas você tem enfrentado. Tem certos sonhos, tem certos projetos de vida que para algumas pessoas nunca mais serão realizados. Para Deus é tudo possível? Sim. Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Não, Deus pode fazer todas as coisas. Mas tem algumas coisas, por exemplo, uma pessoa com quase 50 anos, viciada em crack, o sonho sempre foi ser militar. Ela vai conseguir ser? Não, não vai. Não vai. Já passou a idade, o nome dela já está manchado, já tem passagens pela polícia, o corpo dela, a mente dela está completamente danificada por causa do vício. Talvez, é até triste de falar isso, como pregador eu prego Jesus, que é a esperança, nós pregamos Jesus, que é a única esperança, nós pregamos Jesus, que renova o ânimo, a coragem, nós pregamos Jesus, que salva e que faz milagres nas vidas, tudo isso nós sabemos, mas como é triste pregar, como é triste detectar, como é triste perceber que algumas pessoas em algumas áreas, elas não conseguirão resolver as coisas. Tudo por quê? Porque um dia entrou uma pequena sementinha. Um dia entrou um pequeno vício. Um dia alguém falou, ah, experimenta essa bebida aqui que é legal. E aí você deu um gole. Ah, experimenta aqui, cheira aqui. Não vai causar problemas. Ah, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Olha que coisa, olha que pornografia aqui, emocionante, excitante. E aí, inocentemente, bobo, inocente, você não vigiou, você não percebeu que aquilo ali era uma artimanha do diabo, do inferno, para levar você à destruição. E aí eu retorno a Apocalipse 9, quando esses gafanhotos vieram à Terra, não para matar, mas para atormentar. Uma pessoa viciada em crack, ela está atormentada, viciada em álcool, está atormentada. As pessoas que têm dado lugar à violência estão atormentadas. Pessoas violentas, os lares violentos, casais violentos, as palavras violentas. Tem alguns que não têm agressão física, mas a agressão em palavras, a humilhação, ela é grande demais. Como é que nós vamos fazer para vencer isso? Eu falei dos problemas, qual é a solução? Joel capítulo 2, verso 25. Joel 2, 25. Nós lemos o capítulo 1, verso 4, que falou dos tipos de gafanhoto. Agora nós queremos dar a você a solução. Qual é a solução? Joel 2, 25, que diz assim, ó. Restituir-vos-ei. Eita, que coisa linda. Restituir, meu irmão, é te dar de novo aquilo que você perdeu. Então, apesar das lutas, apesar das perdas, apesar dos ataques que nós temos sofrido ao longo da nossa vida, nós sabemos, nós entendemos de lutas, entendemos? Já experiência com desemprego, experiência com escassez, a experiência nas lutas familiares, nas humilhações, os complexos, tudo isso, né? As tristezas, a depressão. Né? Aí Deus chega e diz assim, olha, eu vou restituir a você os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor, pelo gafanhoto cortador e por todo e qualquer tipo de gafanhoto, todo e qualquer tipo de demônio que levou você a ter perdas irreparáveis. Deus está dizendo, eu vou restituir, eu vou restaurar. Eu vou fazer de novo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Verso 26. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo, você, eu e nós, e o meu povo jamais será envergonhado. Essa palavra te alegra? Essa palavra me alegra sobremaneira, Porque se nós falamos sobre aquelas coisas que veio para destruir vidas, destruir lares, destruir esperança, tirar o brilho dos olhos, Deus chega e diz assim: eu vou restituir e você não será envergonhado. E o verso 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, no meio de vós, né, no nosso meio, e que eu sou o Senhor, diz Deus, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo, e nós que somos o povo de Deus, jamais seremos envergonhados. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que olha para nós e sabe ver as lutas que nós temos enfrentado, os atormentadores que têm chegado, direcionados pelo inferno, para tirar a nossa paz e a nossa alegria. Mas o Senhor Jesus disse que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas que ele veio dar vida e vida abundante. Receba essa palavra no seu coração. Ore, a oração é a chave da vitória. Faça um jejum, leia a Bíblia, frequente a igreja, não pare de frequentar a igreja. Não desanime da igreja, persevere. Se você quer vitória, fique quietinho lá na igreja, porque Deus vai te fortalecer e vai restaurar a sua vida. Nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, o Fábio Silva querido, Débora, Michel e todos nós, meus irmãos, nós queremos abençoar a sua vida. Sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista.
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.